11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como foi o desempenho do seu time na rodada do meio de semana? Ganhou? Perdeu? Se classificou ou ficou pelo caminho? Classificados e eliminados, chegou a hora de falar dos times de vocês. Está no ar o 11 Minutos e anunciamos os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. E aí, Gesiel, o Sport Recife ganhou, perdeu no meio de semana? Como é que ficou o Sport?
Foi o melhor desempenho do Sport durante o meio de semana.
Pois não.
Porque não jogou.
Está eliminado da... Não disputa Libertadores?
Não, eliminado, Sul-Americana? Não, não é eliminado, não é o nome. Ele só não está disputando.
Copa do Brasil? Também está participando? Não, nada disso?
Ele participa do campeonato mais importante do Brasil, que é o Brasileirão Série A.
Tá legal, então tá bom. Na ponta da linha está um cruzeirense, o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, 5 estrelas, Adriano, para você, para todos os ouvintes da Rádio Senado, para a Isaura, para todo mundo que está nos acompanhando.
É, pela alegria do Rodrigo, dá para perceber que o Cruzeiro se classificou no meio da semana agora, hein, Rodrigo? Foi mais complicado do que se esperava, hein? O Mengão lá emparedou o Cruzeiro em boa parte do jogo, hein?
Pois é, o Cruzeiro acabou garantindo a classificação mesmo no primeiro jogo, né, Adriano? E contra o Santos na Copa do Brasil tinha sido a mesma coisa. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo fora e aí em casa conseguiu administrar, mas na bacia das almas, né? Quase que o Flamengo surpreendeu.
Daqui a pouquinho vamos falar de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Agora, antes de entrarmos de sola nessas competições, vamos falar, Gesiel, de orçamento. O governo deve encaminhar hoje, 31 de agosto, ao Congresso Nacional, o projeto de orçamento da União para 2019.
Vai ser o orçamento do primeiro ano de governo do próximo presidente da República a ser eleito em outubro. O orçamento da União a ser analisado pelo Congresso neste semestre vai apontar as fontes de receita e onde o dinheiro vai ser gasto pela máquina pública no ano seguinte.
Por falar em lei orçamentária, um projeto aprovado recentemente pelo Senado prevê dinheiro do orçamento para o incentivo à prática esportiva nas escolas.
A ideia é que 4,5% do valor de cada bilhete de loteria sejam repassados para o Ministério do Esporte. O Ministério, por sua vez, passaria um terço do montante para as secretarias de esporte dos estados.
O dinheiro serviria para construir quadras esportivas nas escolas e também para viabilizar que a disciplina educação física seja obrigatória em todo o ensino básico.
O maior incentivo ao esporte nas escolas aumentaria a chance de surgir talentos para diversas modalidades. Mas o autor do projeto, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, não vê isso.
Ao basquete, ao tênis, ao vôlei, também tem muito sentido de uma formação social. Não é só a descoberta de novos talentos.
Tá aí o senador Lazier Martins. É outra vantagem desse projeto, né, Gesiel? A questão aí de uma formação social, ou seja, incentivar o esporte como meio de integração social de jovens, dá uma oportunidade para jovens não irem para outros caminhos, como, por exemplo, as drogas.
Exatamente. Daí se surgirem talentos que possam representar bem o Brasil, trazer medalhas, representar bem o nosso país em competições internacionais, isso aí seria um bônus, Adriano. Porque, na realidade, o importante do projeto é o seu viés de integração, realmente, das crianças, dos jovens, dos adolescentes em praticar um esporte, em estar fazendo algum tipo de atividade física, e esse apoio passa muito também pelo apoio financeiro. Muitas escolas não têm uma quadra onde os alunos possam treinar, onde possam fazer atividades físicas, e sem dúvida alguma que a falta de dinheiro, a falta de apoio financeiro, muitas vezes faz com que essas escolas e esses locais onde deveriam ser locais onde as crianças e os adolescentes iriam se especializar em algum esporte ou ter algum tipo de atividade física, isso não acontece por falta de apoio financeiro. Esse dinheiro das loterias seria uma opção.
Tá, e portanto, vamos aguardar então aí o debate desse projeto. Agora vamos voltar a falar de bola rolando. Rodrigo Rezende, o Cruzeiro passou pelo Flamengo, mesmo perdendo. O Cruzeiro está aí na próxima fase da Libertadores e agora, Rodrigo, pela frente, o bicho papão dos brasileiros, Boca Juniors. E aí, Rodrigo, sua expectativa?
Olha, Adriano, o Boca é o bicho-papão, é tido como bicho-papão, como você nominou, porque já enfrentou muitos brasileiros, né? Mas a gente também ganha bastante deles, né? Um caso, por exemplo, o seu Fluminense, né?
Sim, eu não ia falar isso, mas já que você puxou o assunto, vamos embora.
Tirar o Boca. O Cruzeiro, em 94, né, também ganhou
do Boca. Mas faz tempo, hein, Rodrigo? Faz tempo.
O Paysandu ganhou do Boca lá no La Bombonera.
Esse foi histórico, né?
Mas aí perdeu feio em casa, aí foi eliminado o Paysandu.
Mas é porque a gente precisa, claro, né? É de se respeitar. A La Bombonera é um estádio imponente, sempre lotado, né? Mas o Mineirão também é um caldeirão, né? Então o Cruzeiro precisa começar a fazer o dever de casa, né? Não tem feito nas últimas rodadas aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhou do Fluminense no último sábado, mas também um jogo muito apertado. O Fluminense conseguiu segurar o Cruzeiro, foram dois gols contra, né, Adriano? Mas na Libertadores eu acho que tem um espírito diferente.
E o primeiro jogo vai ser em casa, Rodrigo?
Primeiro
fora?
Jogo é em La Bombonera.
Ah, então o Cruzeiro decide em casa, o que é bom, né?
E é outro fato, né? O Boca se classificou muito mal, né? Estava no grupo do Palmeiras, foi um dos piores segundos colocados. E aí, então, o Cruzeiro tem essa, entre aspas, vantagem. O Mano Menezes, na coletiva dele, até falou: a gente só pode encarar vantagem em jogar a segunda em casa se fizer um primeiro jogo muito bom. Ele deu o exemplo da final de 2007 com o Grêmio, né? Ele era técnico do Grêmio, contra o Boca, e tomou 3-0 no primeiro jogo na Bombonera. Aí depois, para reverter no segundo jogo, é
complicado.
Impossível, né?
É verdade.
Tem que tentar fazer um bom resultado do primeiro jogo para decidir em casa. Acho que o Cruzeiro consegue, né? Vamos torcer bastante. Todo mundo torcendo pelo Cruzeiro, né? O brasileiro desse confronto aí, Adriano.
Todo mundo é, Rodrigo? Sei não, hein? Pelo menos em BH ali, a massa do Atlético acho que vai começar a usar amarelo
será?
E azul.
Será? É. Ah, mas isso aí é muito deselegante.
Tem uma parte de Minas Gerais que eu acho que realmente vai ficar meio em dúvida, mas faz
meio em dúvida. É um otimista esse Rodrigo. Assim.
Agora, nos outros confrontos das quartas de final, temos o Palmeiras, que ontem em Gesiel. Bem rapidinho aqui, gente, porque nós estamos com o tempo já estourado. É porque o Palmeiras ontem foi jogar em casa contra o Cerro Porteño e foi vazado o Palmeiras. Mas não só isso, Gesiel, foi um sufoco, porque o nosso Felipe Melo, que disputou a Copa de 2010, inventou de ser expulso logo aos 3 minutos de jogo.
Ah, não acredito. Não, o Felipe Melo,
jogador disciplinado desse, jogador leal.
Isso é uma coisa que a gente nunca espera do Felipe Melo. É ser expulso num jogo importante, principalmente como foi ontem. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Felipe Melo já estava se despedindo do jogo. Olha, existe aí realmente um histórico do Felipe Melo.
É verdade, né? Agora, só um detalhe aqui, o Gilberto dificilmente vem aqui...
Aparece, né?
Agora, só porque a gente está falando do Cruzeiro aqui, que ele apareceu hoje no estúdio aqui da Rádio Senado, tá ali falando com...
encontrar cruzeirense
tá
agora,
demais,
né?
Tá demais.
Ele veio visitar, assim, do nada, né? O estúdio do Conexão, quando a gente está falando do Cruzeiro, tá certo, a hora é essa mesmo. Mas falando sobre a questão do Palmeiras, teve essa questão do Palmeiras ser vazado. Palmeiras teve a felicidade de, como o Rodrigo falou, fazer o resultado no jogo anterior, né? Porque ontem perdeu, mas ainda assim conseguiu a classificação. Mas a questão do Felipe Melo, acho que é uma questão ali precisa ser estudado o Felipe Melo, precisa ser analisado, porque não é possível. Um jogo importante daquele e o jogador, que já tem um histórico muito esquisito com relação à questão disciplinar, não se ligar de que vai fazer falta para o time.
Pois
que
é. Coisa, né? O Palmeiras joga contra o Colo-Colo na próxima fase, Colo-Colo que eliminou o Corinthians. O outro brasileiro é o Grêmio, que enfrenta o Atlético Tucumã, já no outro lado da chave. Temos muitos argentinos e muitos brasileiros, principalmente argentinos, nas quartas de final da Taça Libertadores. É quase ali um confronto Brasil e Argentina, se eu não me engano, só o Colo-Colo aqui que não é só brasileiro e argentino. Então, Brasil e Argentina, como sempre, aí dominando a Libertadores. Rodrigo Rezende, agora você vai ter um desafio.
Opa!
Você, em 30 segundos, vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro, em que o seu time, o Cruzeiro, e o meu time, o Fluminense, vão enfrentar os dois líderes do Brasileirão na rodada do fim de semana.
Pois é, parada dura tanto para o Cruzeiro quanto para o Fluminense. O Cruzeiro joga em casa contra o Inter, acredito num jogo bem amarrado, e até estou apostando no empate, Adriano. Fluminense e São Paulo. Fluminense sem o Pedro fica sem referência. Acho difícil São Paulo perder para o Fluminense, né? Deve dar São Paulo, e São Paulo consolidado aí na liderança. E vamos acompanhar a rodada para ver o que vai acontecer.
Ó, o Rodrigo conseguiu. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente agradece muito. Parabéns aí ao Cruzeiro nas quartas de final da Taça Libertadores. Se o Cruzeiro aí tá bem. Também tá na Copa do Brasil, ô, Rodrigo?
Também tá na Copa do Brasil, vai pegar o Palmeiras, né?
Pois
é. Um abraço para você, pro Gisiel, para todos os ouvintes.
Valeu. Esse foi o Rodrigo Rezende falando aqui com a gente no 11 Minutos. Luiz Carlos Macedo tá em Fortaleza. Amanhã tem o super líder da Série B, tá dizendo aqui o Luiz Carlos pelo bate-papo do YouTube. Meu Leão do Pici, o Fortaleza enfrenta o Goiás. Tá aí, portanto, o Luiz Carlos. Valeu, Luiz Carlos, pela sua participação.